Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, que hoje com o tema Separação de Casais. Dona Miltz Bona, nossa convidada de hoje, está aqui brilhantemente ensinando muitas coisas sobre esse tema aqui, sobre a interpretação desse tema à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Dona Miltz, antes do intervalo, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui para a senhora, que era a situação: será que eu posso casar com a pessoa errada? E ligando aqui justamente com a pergunta que esta pessoa nos mandou pelo telefone, que ligou aqui para a gente, uma amiga da gente, que nós não falamos o nome, que vive há 46 anos com o marido e eles vivem como estranhos. Por que isso acontece, Dona Miltz? Será que são pessoas erradas que se casaram?
Não, cada um tem a criatura que elegeu na análise dos compromissos que deveria resgatar do pretérito. Cada um está no lar certo, com a pessoa certa, e receberá os filhos que, afins ou não afins, ligados aos comprometimentos do passado, vieram para a reaproximação da família, a fim de que, através dos laços da consanguinidade, pudessem haver uma aproximação. O marido difícil, revoltado, é justamente o material a ser trabalhado pela esposa. Deverá ali trabalhar a mansidão, o entendimento, o afeto. Então vai dizer: mas como que eu vou dar afeto para quem não quer receber? Mas é possível, através da vibração de carinho, conseguir envolver e mudar a criatura. Às vezes, pode-se fazer com que a criatura descubra quem está ali do lado, só numa viagenzinha, quando a pessoa fica sozinha, procura a meia e não encontra a comidinha na hora certa. Então é muito importante fazer com que, sem brigas, sem discussões, possa a criatura ser chamada à realidade. Agora, é muito triste a teoria quando não aplicada. E um dos compromissos daquele que vivencia o Evangelho na casa espírita, pregando na tribuna, tem que cada trabalhador lembrar que os ouvidos mais próximos dos lábios é o dele mesmo.
Dona Miltz, a senhora está falando aí do trabalhador, daquele que está na casa espírita. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta do Francisco, e ele está fazendo uma pergunta aqui, que é uma situação muito comum, que nós sabemos que é muito comum. Ele diz que muitas vezes observa-se que nas casas espíritas o marido frequenta uma casa e a mulher frequenta outra casa espírita, e que isso pode causar aí alguns desentendimentos, e muitas vezes ele conhece casos que levam até a separação do casal. Isso é falta de entendimento de uma das partes? Como é que se concilia isso, Dona Miltz?
Olha, é muito importante os combinados. A gente tem por norma, com a criança, fazer combinados para não punir.
São os acordos, né?
São os acordos. Então a gente fala combinado. Então a criança fala combinado, né? Então esses acordos também têm que acontecer. Porque Chico nos diz assim: quando o pé é colocado em duas canoas, há desequilíbrio. Normal. Isso em todos os sentidos. Uhum. E é muito importante lembrar aquela frase: a família que ora junta permanece unida.
Uhum. Dona Miltis, outra pergunta que está chegando aqui da Alice. Aliás, eu quero até pegar a pergunta dela e ampliar um pouquinho para a senhora. Ela diz assim, que ela foi casada 12 anos e ela sofreu muito durante esses 12 anos de casamento. Casou-se pela segunda vez e está junto com o novo marido há 25 anos. Ela diz assim, será que essas escolhas foram feitas por ela? Será que foram compromissos assumidos em outra encarnação? Então, essa é a pergunta dela. E eu pergunto para a senhora, um casal, como é que se faz para saber se está casado com a pessoa certa? E o casal que está naquela situação, como essa nossa amiga esteve aqui, que não está conseguindo mais conviver juntos, como é que faz, hein, dona Mito? Será que ela fez essa
escolha?
Olha,
quando o casamento é alicerçado nos interesses materiais, ou quando o casamento é realizado depois de uma aventura qualquer, então aí tem que ser analisado. Agora, a criatura, a partir do momento que aceitou um relacionamento, ela tem a liberdade de levar adiante ou não. Tem que pesar os prós e os contras. E principalmente quando tem os rebentos do coração na condição de filhos, porque o sofrimento da criança é maior na separação. Como também seria um sofrimento doloroso a criança assistir o desequilíbrio do relacionamento dos pais dentro de uma agressividade. Veja, cada criaturinha poderá suplicar a Deus. Se não deu na condição de esposo, que possa vir um dia na condição de filhos.
Perfeito. Quer dizer, essa nossa amiga que fez ficou casada há 12 anos e se separou, sofreu muito, depois casou e novamente ficou e já está há 25, quer dizer, ela não é uma escolha que ela fez antes de reencarnar, casar com duas pessoas. Ela veio aqui, se casou e tentou levar uma vida e não conseguiu.
É verdade.
E aí, pela
livre-arbítrio.
Pela lei do amor e até pelo que a senhora comentou agora há pouco da orientação espírita nessa situação, é melhor que eles não continuem juntos do que sofrendo.
É claro, e fazendo sofrer alguém, né?
Exatamente. Dona Miltis Bona, nossa convidada de hoje, falando de uma maneira muito clara aqui pra gente, muito elucidativa a respeito da separação de casais. O nosso tema de hoje, separação de casais. Dona Miltis, o Carlão, o nosso querido companheiro Carlão, o Carlos lá do nosso grupo Semeador, está fazendo uma pergunta aqui, diz assim, uma pessoa que casou várias vezes, ela está procurando o quê? O que ela está procurando? Que é muito comum isso, né? As pessoas casam, duas, três, quatro vezes. Eu conheço pessoas que já estão casadas na quinta vez. Como é que pode uma coisa dessa?
Tá da minha terra dizia assim, está procurando sarna para se coçar.
Muitos resgates, né?
Resgates dolorosos e principalmente ele está buscando os sonhos realizar. Mas nem sempre estes sonhos são os sonhos reais, amadurecidos, né? Eu tenho uma mensagem que eu não sei se daria para ler devido ao tempo.
Bom, claro, com certeza.
Eu não conhecia essa pessoa. Ela escreveu assim.
É uma mensagem que a senhora...
Psicografada.
Psicografada. Então está aí o nosso ouvinte, preste atenção. Dona Miltis vai ler uma mensagem psicografada a respeito do tema e que ela não conhece a pessoa. Mas pode passar, dona Miltis.
Sou rosa. Tal como a flor que perfuma o jardim, um dia perfumei com a minha alegria um coração. Consegui fazer dele um homem digno e honrado, com o meu carinho de mulher, que conseguiu renunciar a tudo, pois sofri as influências de uma personalidade dominadora, percebendo daí para frente que deveria ler na cartilha dos seus caprichos. Fui dona de casa prestativa e mãe. Ah, como foi abençoada a maternidade! Cada criança que coloquei no mundo era uma luz abençoada que se acendia na escuridão dos meus desenganos. Jamais reclamei. trabalhei do tanque ao fogão, da lavagem das roupas aos quitutes apetitosos que ajudavam a alimentar a família, pois os vendia também, colaborando com aqueles que não tinham possibilidades de fazê-los pelo tempo dispensado a outros afazeres. Fui mãe atenta, mas muito devedora, pois já nas primeiras gestações entendi na renúncia do amor real como era difícil repartir o carinho com todos, principalmente por escassear o amor do meu marido para comigo. Era ele ocupado demais para entender os sonhos de mulher desfeitos pela agressividade do autoritarismo machista que tantas vezes ocasiona a separação. Mas consegui, mesmo lamentando por não conseguir reagir, permanecer entre as paredes do nosso lar como uma devedora, mas exemplificando honestidade e dedicação. Gostaria de me dirigir aos chefes de família. Se conseguirem se inflamar na fé que o Evangelho proporciona, tenho absoluta certeza de uma coisa: a fidelidade será a compressa balsamizante que assinala para o relacionamento conjugal a certeza de uma caminhada feliz, apesar de todos os percalços da família. Ser fiel é canalizar segurança à esposa. É como se um hino de louvor a Deus fosse entoado em cada dia dos esponsais. Se a segurança advém da lealdade, o amor se amplia nos rebentos, fazendo do recinto sagrado da família o paraíso possível ainda na terra. Este é o recado de Rosa, sem o brilho das flores do jardim, mas com o perfume da compreensão que reparto agora com todas as mulheres. Grata sou por me ouvirem.
E essa mensagem que a senhora passou, ela é muito bonita na essência, porque ela mostra esta mãe, a preocupação dos filhos, mesmo sentindo o desamor que o marido estava tendo para com ela, e a manutenção da fidelidade como princípio básico para que se sustentasse esse casamento que ela tanto levou adiante. Muito interessante essa mensagem. O nosso companheiro Sérgio queria fazer uma pergunta para a dona Miltz.
Agora, durante o nosso programa, eu estava pensando, dona Miltz, nós somos espíritos em aprendizado, né? Somos espíritos ainda na nossa infância espiritual, a maior parte de nós. E é muito natural que a gente cometa erros, é muito natural que a gente dê maus passos na nossa vida, né? E muitos casamentos terminam por conta desses maus passos. E de repente, depois, as coisas não voltam atrás, as coisas, por qualquer motivo, às vezes por orgulho, as coisas não acontecem novamente. Eu estava pensando em tudo isso, estava até pensando em fazer uma pergunta para a senhora, quando veio uma pergunta aqui do nosso ouvinte Orlando, que ele disse uma coisa interessante. Ele falou que ele gostaria que fosse feito um programa de rádio onde, com casais separados, onde que marido e mulher, isoladamente, dessem a sua versão para a causa da separação. E ele argumenta que, se esse programa fosse feito, as pessoas iriam ver que muitas vezes a separação foi por uma grande bobagem, foi por uma grande besteira. Então, eu gostaria, a pergunta que eu quero fazer para a senhora, o pedido que eu quero fazer para a senhora é o seguinte: hoje em dia, para essas pessoas que se separaram por conta do mau passo de um e de outro, qual a mensagem que a senhora poderia dar para esses casais?
Geralmente, esta separação leva a desculpa do orgulho ferido, amor próprio, onde nós lembramos o que Jesus disse a Joana de Cusa: ama, perdoa, espera, confia, sê fiel. O perdão é o remédio eficaz para todas as situações. Aquele que ama realmente não precisa perdoar, porque entende.
Agora, dona Miltis, eu quero aproveitar essa oportunidade que o nosso companheiro Sérgio fez essa pergunta para a senhora, e a senhora acabou de dar essa linda mensagem para os casais que se separaram, para aqueles que estão separados. E para aqueles casais que estão em vias de se separarem, aqueles casais que estão brigando, que estão nesse momento aqui, aquele nosso ouvinte, a nossa ouvinte nos acompanhando, e que conhece, que está com a situação nesse pé, está prontinho para se separar, convivendo uma crise conjugal, qual é a mensagem que a senhora dá para esse casal que está nessa situação nesse momento? Até porque nós sabemos que muitas pessoas passam por desajustes no casamento, aliás, algo absolutamente natural, porque são dois seres que pensam diferente. Mas alguns já estão com decisões já tomadas no momento pré-separação. Que mensagem nós damos para esse casal?
Pensando nos filhos, a nossa sugestão é de fazer um treinamento ainda convivendo mesmo na mesma residência, treinando o respeito, a fraternidade, fazendo combinados, acordos com os filhos e com os dois, entre os dois,
um casal.
Mas colocando respeito, a partir do momento que deixarem de se gladiar.
A disputa entre eles.
A disputa. Um começar a respeitar o espaço do outro. Dê uma trégua. Um ano. Dentro de um relacionamento no próprio lar, no grupo familiar, mas trabalhando o respeito. Eu tenho a impressão que eles vão descobrir a técnica do bem viver.
Dona Miltis, novamente uma mensagem maravilhosa que a senhora deixa aí para aqueles casais que estão em vias de se separarem. Agora, o Sérgio perguntou daqueles que já se separaram. A pergunta que eu fiz para a senhora foi daqueles que estão em vias de se separarem. Agora a pergunta é: e que mensagem nós deixamos para aqueles que estão preparando o casamento, que estão para se casar, pela primeira vez estão se casando? Qual é a mensagem que nós deixamos para eles?
Jesus instituiu nas bodas de Caná a constituição do matrimônio. Para que haja o amor capaz de enfrentar todas as calamidades, é preciso, em primeiro lugar, respeito mútuo. Segundo, diálogo. Respeito à privacidade do outro e ter a consciência de que a família cresceu. Existe um componente que precisa ser muito bem avaliado: a família de cada um. Uhum. A partir do momento que o respeito à família possa fazer também, por merecer, a privacidade do casal, o respeito ao relacionamento do casal, sem interferência de estranhos, é possível programar uma união a dois com Jesus, não importa a religião. Mas a partir do momento que a espiritualização seja a grande busca, onde a alma descubra que a família é a célula máter da sociedade, que todos os desajustes do mundo, estes desajustes aconteceram devido aos conflitos particulares que cada um levou da própria casa. Quando o homem descobrir a força da união dos cônjuges, buscando Deus, sentindo Jesus como o maior modelo que a Terra teve, conseguirá fazer um lar feliz, porque ele será feito não dos recursos amoedados que a pessoa tenha, mas dos recursos espirituais baseados no amor, no respeito, no entendimento, para que haja cumplicidade.
Nosso companheiro Sérgio quer fazer uma pergunta para a senhora?
É, mais uma pergunta do nosso ouvinte Adalberto. Ele faz uma pergunta que é a pergunta que muita gente já deve ter se feito nessa vida. Por que que as pessoas mudam depois do casamento? É muito natural, durante o namoro, um casal se dar muito bem, se amar, viver um mar de rosas. De repente, casa é o médico e o monstro, né? Casou, virou... Antes era o médico, casou, virou o monstro. Por que que isso acontece?
É porque a criatura deixou uma aparência apenas. Então, é muito importante procurar ver esta criatura no grupo familiar. E nada melhor, a criança tem um senso de justiça. Se que a gente quiser saber como a pessoa é, pergunte a uma criança como ela é tratada por essa pessoa.
Pergunta para o filho, né?
Porque quantas crianças que chegam assim e falam: ah, mamãe, ah, papai, por que que vocês não são bonzinhos lá em casa com a gente? No centro, são tão carinhosos com todos. Por que em casa também não é assim?
Dona Miltis, deixa eu fazer... Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa, mas nós não poderíamos deixar de fazer uma pergunta para a senhora, que é com relação à ajuda que o Espiritismo pode dar. Duas coisas. O Centro Espírita pode ajudar um casal a evitar que eles se separem? Pode ajudar um casal nesse momento de pré-separação? E a prece pode ajudar também?
Nossa, a doutrina espírita é o consolo, é a orientação, é o despertamento da criatura para as grandes realidades da vida. A doutrina não impõe normas, mas mostra que é possível fazer um céu na terra no relacionamento familiar, no relacionamento com o próximo. Se eu posso fazer um céu na terra, por que esperar o céu do lado de lá? Uhum. Então, a exemplificação daquilo que é a doutrina, que é o Evangelho de Jesus redivivo, seja vivenciada no dia a dia.
Dona Miltis, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui hoje conosco e deixar aí 30 segundinhos para suas considerações finais.
Corações queridos, confiem. Jesus foi o maior educador que a humanidade recebeu. Nos momentos de incerteza, confiemos nele. Sintamos a sua presença amorável junto de nós. Na dúvida, abstenhamos-nos de tomar qualquer decisão. Entreguemos a Ele, o médico das nossas almas. Ele nos dará a resposta. E nos momentos mais difíceis, quando a dor acrisolar o nosso sentimento na revolta, paremos um pouquinho, meditemos e escutaremos, na acústica do nosso coração, aquela frase: confia, eu sou Jesus, eu estou aqui.
Muito obrigado, Dona Miltis, pela sua presença aqui hoje, pela sua brilhante apresentação para a gente. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje. Uma boa semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.